Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso faz um minuto de silêncio em homenagem a dirigente do PT assassinado no Paraná. Deputados e senadores adiam para esta terça votação da LDO. Pesquisadores alertam para risco de cortes no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Congresso faz um minuto de silêncio em homenagem a dirigente do PT assassinado no Paraná. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre o crime que foi classificado como político por deputados.
O plenário do Congresso Nacional fez um minuto de silêncio em homenagem a Marcelo Arruda, tesoureiro do PT assassinado em Foz do Iguaçu, no Paraná, na madrugada do sábado. Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com tema em homenagem ao PT e ao ex-presidente Lula, quando foi baleado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O agressor também foi baleado e está hospitalizado. O minuto de silêncio foi pedido pelo deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, que chegou a defender a suspensão da sessão do Congresso. Florence classificou o crime como político e pediu que fatos como esse não se repitam.
Que esse minuto de silêncio represente também uma manifestação política dessa casa para que a violência política seja estancada imediatamente, que atos como esse não se repitam em nenhuma condição. Da nossa perspectiva, seriam suspensos os trabalhos, porque na nossa compreensão é um crime político.
A sessão do Congresso tinha sido convocada para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem e para a apreciação de vetos presidenciais. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, condenou a violência e disse que é papel dos líderes políticos conter o clima de ódio.
Está mais do que demonstrado de que nós não podemos nos render ao ódio, à violência na política ou em qualquer seara da nossa vida. O papel dos líderes políticos, das forças de segurança, o papel da sociedade de conter essa onda de intolerância, de discriminação, de preconceito, de ódio, é um compromisso da nação, ou deve ser um compromisso da nação.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, aliado do presidente Jair Bolsonaro, também lamentou o crime e defendeu o diálogo.
Nenhum argumento justifica a intolerância, a morte de qualquer pessoa, né? O caminho da boa política é o diálogo, é o entendimento. E as disputas devem ser travadas e decididas no voto, sob pena de enfraquecer a própria democracia.
Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário do dirigente local do PT, que era guarda municipal, reagiu aos disparos e também atingiu o policial. Guaranho está internado em um hospital em Foz do Iguaçu e teve a prisão preventiva decretada. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Relator retira execução obrigatória das emendas RP9 do texto da LDO e impasse provoca suspensão da sessão do Congresso. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação, que será retomada nesta terça-feira.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, retirou do texto da proposta o trecho que tornava impositiva a execução das emendas de relator do orçamento do ano que vem, conhecidas pela sigla RP9. A versão original estabelecia a execução impositiva dessas emendas, ou seja, elas passariam a ser obrigatoriamente seguidas pelo governo, sem possibilidade dos recursos serem contingenciados. As emendas RP9 estão no centro de uma polêmica no Congresso. Muitos parlamentares, e não só da oposição, apontam que os deputados e senadores aliados do governo têm sido favorecidos com a execução das emendas. Com a retirada do trecho do relatório, deputados e senadores que defendem as emendas pediram o adiamento da votação da LDO para tentar chegar a um acordo sobre a possibilidade de reincluir no trecho por meio de emenda ao relatório, o que deu início a um impasse que acabou provocando a suspensão da sessão. Além da LDO, que é a lei que define as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem, estavam na pauta da sessão do Congresso 4 vetos presidenciais. O prazo para apreciação desses vetos já tinha sido esgotado, o que faz com que, regimentalmente, eles tranquem a pauta, ou seja, impeçam novas votações até serem apreciados. O governo pediu que a LDO fosse votada antes dos vetos, mas não houve acordo com os partidos que pretendem apresentar destaque para reincluir as emendas impositivas, já que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que isso só seria possível se houvesse um acordo. Esses partidos queriam mais tempo para conseguir o acordo, mas a oposição e os partidos contrários às emendas impositivas foram contra, o que fez com que Pacheco suspendesse a sessão para que a liderança do governo tentasse um acordo sobre a votação. As emendas impositivas do relator foram defendidas por parlamentares aliados do governo e pelo relator-geral do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Eles disseram que as regras atuais dão transparência à execução das emendas. Para o deputado Celso Sabino, do União do Pará, a execução obrigatória é uma maneira de evitar favorecimentos na hora da liberação dos recursos.
Se nós não transformarmos o RP9 em execução obrigatória, aí sim, poucos que serão contemplados. Aí sim, poucos no Congresso, na Câmara e nos deputados, ao sabor do governo de plantão, é que serão contemplados. É o mesmo que nós dizemos, perderemos a oportunidade de sanear, de ajudar, de reverter as demandas básicas e sociais da sociedade brasileira.
Já a oposição e deputados do Novo apontaram falta de transparência na execução das emendas do relator, mas as críticas não se limitaram a esses partidos. O deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, defendeu as emendas parlamentares, mas pediu critérios objetivos para as emendas RP9.
Parlamentares trabalhar com recursos através de emendas é realmente importante, porque nós efetivamente sabemos onde estão as demandas. É que nós precisamos de estabelecer um critério, porque aqui ninguém é maior do que ninguém. Eu não posso ser menor do que um deputado, exatamente porque eu não participei da comissão de orçamento. Eu não posso ser menor do que um deputado porque eu não tenho acesso, de alguma forma, a quem efetivamente diz assim, olha, você vai conseguir mais isso.
Além da LDO, consta da pauta do Congresso a votação de 4 vetos presidenciais. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para a divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. A sessão do Congresso para a votação da LDO de vetos presidenciais está marcada para esta terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Pesquisadores alertam para risco de cortes no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A repórter Emanuele Brasil nos conta como foi o encontro com os deputados.
Em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, especialistas alertaram para o risco de novos cortes no setor. As críticas foram dirigidas ao projeto que reduz os recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo é destinado ao financiamento da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico no país. Na visão da representante da Academia Brasileira de Ciência, Mercedes Bustamante, falta legalidade e segurança jurídica na aprovação do projeto. Ela criticou a rapidez com que a proposta foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, sem debate com especialistas.
O que a gente não entende é o assodamento da proposição e da aprovação desse PL, quando, na verdade, a própria consultoria das duas casas legislativas não tiveram o entendimento que o Ministério da Economia tem.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que solicitou a reunião, alertou para a possibilidade de judicialização do assunto, uma vez que a lei complementar tem superioridade hierárquica em relação ao projeto ordinário.
A lei complementar ela é determinante em relação ao não contingenciamento do fundo. Ele não pode ser contingenciado, desviado ou utilizado para outros fins. O PLN-17 está um cheque em branco ao Ministério da Economia.
Em defesa do projeto, o representante do Ministério da Economia, Zarak de Oliveira Ferreira, afirmou que não há incompatibilidade entre as normas.
O PLN-17 não está afrontando a lei complementar, porque ele não está estabelecendo nenhuma regra contrária à questão de não contingenciamento e em relação também à questão de não ter reserva de contingência.
Durante a reunião, o Ministério da Economia informou que os recursos para o setor praticamente quadruplicaram em relação a 2020. Em 2023, serão investidos 7,9 bilhões de reais de recursos primários em ciência e tecnologia, 1,4 bilhão de reais a mais que o previsto este ano. Além disso, serão destinados 5,9 bilhões de reais de despesas para a financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Comissão de Educação ouviu com preocupação que jovens brasileiros estão ficando sem diagnóstico para problemas de saúde mental. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência.
Pesquisas recentes mostram que cerca de 80% dos casos de saúde mental entre jovens de 15 a 29 anos no país ficam sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento. Para os especialistas ouvidos pela Comissão de Educação da Câmara, é preciso entender que as consequências deste problema são prejudiciais para a vida das pessoas e para o país, pois é um aumento da evasão escolar. Matias Mregen, pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, diz que a depressão em jovens de 18 a 24 anos aumentou de 5,6% em 2013 para 11,1% em 2019. E o problema atinge mais as mulheres e pessoas de menor renda. Também Laura Boeira, diretora executiva do Instituto Veredas, citou pesquisa de 2021 que mostra que 36% dos jovens avaliavam seu estado emocional como ruim ou péssimo naquele momento, em plena pandemia da Covid-19. Segundo ela, a faixa etária entre 25 e 29 anos era a mais afetada. A pandemia, segundo Carolina Campos, diretora executiva da consultoria Vozes da Educação, realmente agravou a situação, até porque vários jovens perderam um ou mais cuidadores.
Hoje a gente entra na escola e a gente não sabe dizer se aquele aluno tem uma mãe viva, um pai vivo por causa da Covid. A gente não sabe. Então a gente precisa saber quantas crianças perderam seu cuidador direto. A avó, a mãe, o pai. Gente, como que o professor trabalha se a gente não tem essa informação?
Entre as soluções apontadas pelos estudiosos está o treinamento dos profissionais de educação para identificar entre os jovens sinais que sirvam de alerta, além da implantação de equipes especializadas que possam encaminhar os casos conforme a sua gravidade. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, diz que o governo não cumpre algumas leis, como a que determina a presença de profissionais de psicologia na rede pública de ensino e que não há programas relacionados à saúde mental de professores e estudantes.
A gente fica nesse lugar de ter leis que, se fossem implementadas, seriam respostas excelentes a esse problema, mas que estão completamente paralisadas. A gente chegou num limite aqui, trazendo até uma fala mais da luta pela educação, da gente não conseguir avançar mais com o MEC e está encaminhando muitas coisas de forma judicial. É porque a gente entende que há uma ausência legal do papel do MEC na implementação dessas leis.
A deputada lembrou que está em tramitação no Congresso o projeto que cria uma política de saúde e valorização do profissional de educação e o projeto que estabelece uma política de atenção psicossocial nas comunidades escolares. Tabata ainda informou que será enviado um ofício ao Ministério da Educação para que seja feita uma avaliação sobre a saúde mental atual dos estudantes brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova a proposta que regulamenta permissões de serviço público com contratos firmados antes da Constituição de 1988. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição, que disciplina as permissões de serviço público por prazo indeterminado com contratos firmados antes da vigência da Constituição de 1988. O objetivo é beneficiar cerca de 6 mil lotéricos, de acordo com o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que apresentou parecer favorável à proposta. A PEC acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias, prevendo que os termos de permissão de serviços públicos que, à época da promulgação da Constituição Federal, estavam vigorando por prazo indeterminado, poderão ter prazo e condições fixados em contrato. Fica assegurada a renovação do contrato por igual período, sendo que, ao final, o serviço deverá ser licitado. Na CCJ, são analisados apenas aspectos constitucionais e técnicos da proposta. Porém, em seu parecer, Darcy de Matos indica que, na comissão especial que ainda analisará a PEC, o texto da proposta deva ser alterado para que seus efeitos alcancem apenas os lotéricos.
Essa PEC, nós vamos adequar o conteúdo dela para dar segurança jurídica pontual somente aos lotéricos do Brasil, na comissão de mérito, que é a comissão especial. Ponto. Então esse é um compromisso nosso, que eu fiz questão de constar no parecer. Ela dá segurança jurídica para as 6 mil lotéricas que entraram sem licitação antes de 88. Quem atende o pobre, o carente, o pequeno, aquele que mora lá nas tifas do interior do Brasil, nos bairros carentes, nos morros, na periferia, que o banco não vai.
O PSOL votou contra a proposta, segundo a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, por ela ser permissiva demais.
O texto da lei não trata só dos lotéricos, trata de toda a concessão e prestação de serviço público que não foi regularizado até 88. Pode abranger milhares de concessão, das mais variadas, de serviços públicos. Se aplicadas a, por exemplo, na comissão especial, se eles resolvem botar aqui transporte coletivo, as máfias de transporte coletivo que operam muitas vezes sem licitação nos estados, pode seguir operando sem licitação. Quem controla?
A proposta ainda precisa passar pela comissão especial e por dois turnos de votação em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão aprova perda de porte de arma em caso de embriaguez apenas se portador tiver cometido o crime. O repórter Silvério Rios tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou o projeto que determina a cassação do porte de arma se o portador, sob efeito de álcool ou outras drogas, cometer crime. No caso, o criminoso ficaria impedido de requerer nova autorização pelo prazo de 5 anos após o cumprimento da pena. O texto pretende alterar o Estatuto do Desarmamento, segundo o qual a autorização de porte de arma de fogo perde automaticamente a eficácia caso o portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas, independentemente de cometer crime. O relator do projeto na comissão, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera exagerada a punição de perda do porte em caso de o portador ser flagrado em estado de embriaguez ou sob efeito de outras drogas sem ter cometido crime.
O objetivo é punir, mas na medida adequada, equilibrada, aqueles que fazem mau uso do porte de arma de fogo e agem de forma irresponsável. Eu sou a favor do direito de defesa do cidadão, sou contra o Estatuto do Desarmamento, sou a favor, aliás, da sua revogação. Agora, nós não podemos fazer os bons pagarem pelos maus. Aqueles que utilizam irresponsavelmente o direito de defesa precisam enfrentar as consequências da sua irresponsabilidade.
A proposta que prevê a perda do porte de armas por quem for flagrado sob efeito de álcool ou outras drogas apenas em caso de cometimento de crime ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Deu o primeiro passo na Câmara o projeto que veda qualquer tipo de discriminação contra alunos com deficiência e que multa quem dificultar a matrícula dessas crianças, adolescentes ou adultos em instituições de ensino. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados aprovou o projeto que multa quem dificultar a matrícula de aluno com deficiência em instituições de ensino públicas e privadas. A proposta foi aprovada na forma sugerida pela relatora, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que reuniu em um mesmo texto 3 projetos sobre o tema. O principal deles, apresentado pela deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, já definia como discriminação impedir ou inviabilizar a permanência na escola, excluir o aluno das atividades de lazer e cultura, negar profissional de apoio capacitado para atender o aluno e negar a adaptação de currículo, além de outras previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo Samia Bonfim, existem escolas que alegam não ter condições materiais e educacionais para atender às necessidades do aluno.
Só que isso, na prática, significa discriminação e o não cumprimento da Lei da Inclusão Brasileira. Para constituir uma denúncia, basta, claro, depois do projeto ser aprovado, apresentar a lei, mas também acionar o Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, para que as providências possam ser tomadas. O objetivo é também estimular o poder público a capacitar mais os profissionais, equipar as escolas com salas multiuso. É uma responsabilidade do Estado, na verdade, garantir formação, equipamentos e estrutura para que a inclusão seja de fato garantida.
A autora da proposta afirma que a intenção do projeto é evitar práticas institucionais que segregam pessoas com deficiência e reafirmar a escola como ambiente de inclusão e igualdade. Pelo texto aprovado, serão ainda considerados discriminação colocar apelidos que causem danos físicos e psicológicos, inclusive pela internet, e o abuso de autoridade sobre o estudante que ocasionem danos emocionais e sofrimento psíquico. A proposta estabelece que os gestores das escolas podem ser responsabilizados por atos de discriminação com multa entre 3 e 20 salários mínimos e que professores e equipes devem ser capacitados para incluir esses estudantes em atividades educacionais e de lazer. A proposta que veda discriminação à criança, ao adolescente e ao adulto com deficiência em instituições públicas e privadas de ensino vai ser analisada ainda pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, principal porto de chegada de negros escravizados ao país, pode se tornar patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
A Comissão de Cultura aprovou o projeto que reconhece o sítio arqueológico Cais do Valongo, na região portuária do município do Rio de Janeiro, como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. O Cais do Valongo foi o maior porto receptor de escravos do mundo e principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil. Recebeu perto de 4 milhões de escravos durante os mais de 3 séculos de duração do regime escravagista. Entre 1811 e 1831, passaram pelo Cais do Valongo cerca de 1 milhão de africanos escravizados. A relatora na comissão, deputada Benedita da Silva, do PT Fluminense, recomendou a aprovação da proposta e lembrou que o Cais já é reconhecido como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, braço das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Contribui para o cumprimento do nosso compromisso histórico, constitucional e internacional, com as memórias do povo negro, da nação brasileira e de toda a humanidade.
A proposta que torna o Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, parte do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Proposta em análise na Câmara proíbe o corte da árvore da erva mate que esteja cadastrada e identificada como produtora de semente. Saiba os detalhes com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou o projeto que proíbe o corte de árvore de erva mate cadastrada e identificada como produtora de semente. O objetivo é evitar que matrizes produtoras de sementes da planta continuem sendo eliminadas pelo avanço das lavouras e pelo extrativismo predatório. O texto define o raio de 10 metros ao redor da árvore de erva mate como área de preservação permanente e prevê que estados, municípios e a União podem manter cadastros próprios para assegurar a integridade da planta. O projeto também define uma política de incentivo à pesquisa, seleção e melhoramento genético da erva mate, com vistas a beneficiar os produtores da planta. O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, deputado Covati Filho, do PP do Rio Grande do Sul, destaca a importância da medida para a cultura e a economia dos estados produtores e consumidores da erva mate no país.
Esse projeto visa justamente a gente proteger o próprio produtor de erva mate, criar e identificar essa cultura, trazer mais incentivo à pesquisa e qualificar a nossa erva mate, já que o Rio Grande do Sul e todos esses estados produtores são grandes exportadores, inclusive da própria erva mate, que também tem resultado em chás e outros produtos derivados, inclusive produtos de beleza.
A proposta que proíbe o corte de árvore de erva mate já foi aprovada também pela Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara. Agora precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Despesas com funeral poderão ser cobertas pelo DPVAT. É o que prevê proposta em análise na Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui as despesas com funeral de vítimas de acidente de trânsito na cobertura do DPVAT, o Seguro Obrigatório de Veículos. Pela proposta, o seguro deverá pagar até R$ 2.700 a herdeiro ou familiar da vítima falecida como reembolso por despesas com funeral que forem devidamente comprovadas.
Atualmente, o DPVAT oferece indenizações de R$ 13.500 em caso de morte ou invalidez permanente e reembolso de R$ 2.700 para despesas médicas. O relator do texto na comissão, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, disse que a nova cobertura não deverá ter impacto no seguro, visto que o valor das indenizações está sem reajuste desde 2007.
E é uma despesa alta e, às vezes, muito delicada para a família. Ao inserir, nós não estamos efetivamente alterando nenhum tipo de desproporcionalidade dentro do que já é recolhido nos valores do DPVAT.
O projeto que cria uma ajuda para despesas com funeral no DPVAT será analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que proíbe condição discriminatória em contratação de estágio. Entenda na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que proíbe cláusula ou condição de caráter discriminatório em contratos de estágio, inclusive a exigência de que o aluno tenha disponibilidade de veículos, equipamentos ou outra forma de contrapartida. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, votou contra a proposta. Segundo ele, o texto é muito abrangente e pode acabar prejudicando alguns setores.
Por que num estágio, por exemplo, uma orquestra, eu que vou oferecer, por exemplo, hipoteticamente, um estágio para 25 músicos, eu não posso exigir um violino dos músicos que já têm violino. Eu, como empreendedor ou como alguém que queira oferecer esse estágio, vou ter que comprar os 25 violinos? Ou então, um estágio de fotografia. Eu não vou poder exigir que os fotógrafos tenham fotografia. Tem uma máquina fotográfica para fazer o estágio?
Segundo a relatora do projeto, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, por outro lado, não é justo exigir de um estagiário condições que desequilibram as chances dos concorrentes.
Não existe profissão de estagiário. Estágio não é profissão. Se o empregador quer contratar um trabalhador ou trabalhadora, tem que contratar nos termos da lei vigente. Quando se trata de um estagiário, é um aprendiz. E quem chama um aprendiz para uma empresa ou para o serviço público, oferece as condições de aprendizagem. Por isso, o deputado Valmir propõe que seja vedado na seleção de estagiário algo que é externo a ele, algo que não é igualitário.
O projeto que proíbe cláusula ou condição de caráter discriminatório em contratos de estágio foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para a análise do Senado, a não ser que haja um recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Cláudio Ferreira e Marcelo Larcher. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara. O número é 61-999-78-9080.
Câmara é notícia.